quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados.
Pai, em nome de Jesus, chegamos aqui, confiados na justiça do teu Filho, pedimos nesta hora que removas as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas falhas, nos dês uma plena e perfeita comunhão com o teu Espírito Santo, todos aqueles que estão ouvindo este programa, possam sentir a tua graça. A tua misericórdia, a tua paz inundar o seu ser, serem libertos de toda a investida do adversário, procurar distrair as mentes, os corações, procurar interferir naquilo que preparaste para o teu povo nesta noite. Estas palavras, esta mensagem, possa alcançar os seus propósitos. Entregamos todas estas vidas que estão connosco no mesmo propósito, servir no reino e aprender de ti, de crescer na tua graça, Senhor, e tomar a posse da sua herança em Cristo. E precisamos para que nenhuma destas vidas deixe de alcançar, Senhor, tudo aquilo que preparaste. Abençoa, Pai, em teu nome, tomando a autoridade do teu nome, Pai. Em nome do teu Filho, Yeshua, nós repreendemos toda a manobra do adversário. Procurar interferir nesta transmissão, seja de que maneira for. E aqueles, Senhor, que nos estão ajuntando, que estão com dúvidas, Pai, devem despender o seu tempo ouvindo esta transmissão. Sejas tu pelo teu Espírito, como o bom pastor que é, a trazê-los para esta comunhão. Abençoa as vidas que estão no chat, Senhor, que elas possam participar, possam sentir que fazem parte, Senhor, desta família. Possam receber, Senhor, as tuas bênçãos que tens prometido para aqueles que desejam pôr em primeiro lugar o reino. E tu nos capacites a nós, aqui, para efetuar toda a tua vontade. Em tudo nós te agradecemos, em tudo nós te glorificamos, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém.
Desde já damos as boas-vindas aos nossos amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós durante todo este programa. Bom, para iniciarmos hoje, nosso tema vai estar voltado para algo que a própria Bíblia relata. Se nós pararmos para perceber, os nossos dias de hoje têm sido dias trabalhosos, dias que cada vez mais nós temos que ter bastante fé, bastante amor pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. E hoje a gente vai debater um pouco mais sobre esse tema, que é um tema também que é atual e que faz parte do nosso cotidiano. Mas antes de debatermos sobre esse tema, nós vamos ouvir alguns louvores para que nós possamos também adorarmos ao nosso Deus.
Thank you. I am love sick. está sobre mim. E ele me ungiu para pregar o evangelho, para resgatar o pobre da sua pobreza, a curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação. Para proclamar restauração e anunciar o ano do jubileu, o ano aceitável do nosso Deus. Ó Espírito de Deus, vem aqui, leva-me.
Apocalipse 16, a partir do versículo 14, diz o seguinte: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Bom, como a gente está lendo aqui, né, o livro de Apocalipse por si só já é um livro que, apesar da quantidade de anos que ele tem escrito, ele é muito atual. Ele fala bastante sobre o nosso dia a dia. Né? Nós vemos tantas coisas que ultimamente têm acontecido sobre a face da Terra, das catástrofes, aos aparecimentos de luzes no céu, de coisas que a própria palavra de Deus diz que nós iríamos. E a nossa esperança é que cada um de nós possa pedir a Deus que os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração possam ser abertos para tudo aquilo que está sucedendo à face do planeta. Porque são dias, como eu falei no início, são dias trabalhosos. E nós sabemos que a vinda do nosso Senhor está próxima. Então, que nós possamos estar preparados para que essa vinda se cumpra. E que nós possamos nos encontrarmos fiéis àquele que nos um dia justificou através da sua morte. Amém?
Amém.
Então, irmão José, veja bem. Por que hoje esse tema? Por que falar sobre essa questão do Armagedon? Qual seria a importância para os cristãos que normalmente já leram esse versículo? Qual a finalidade desse programa de hoje?
Bom, pois realmente falar sobre o final dos tempos, desmistificar algumas coisas que têm entrado pelo meio cristão adentro. Infelizmente, como temos vindo a falar, existe uma infiltração a todos os níveis. No meio cristão, temos doutrinas de interpretações da Bíblia que, infelizmente, digo isto com pesar, porque também nós fomos vítimas disso durante muito tempo. O corpo de Cristo não tem sido devidamente alimentado por aqueles que deveriam ter esse cuidado, têm essa responsabilidade, assumiram um compromisso com Deus de alimentar o povo. Mas por causa da astúcia de Satanás, por causa das brechas que muitos cristãos hoje em dia que têm responsabilidades com outros cristãos, por causa de certas brechas que estão abrindo, estão permitindo nas suas vidas, existe instalado um vazio espiritual que leva aqueles que deveriam dar o alimento certo e correto às pessoas a darem coisas que não vão satisfazer as necessidades do povo. E mais concretamente, uma das coisas que muito tem sido debatido pelo povo cristão, aqueles que se interessam por essas questões, tem a ver com os finais dos tempos, com o livro do Apocalipse, com tudo o que lá está descrito. E hoje é muito frequente ouvir-se muitos investigadores, muitas pessoas dedicadas à leitura deste livro, tentar discernir quando é que vai se dar o confronto final, quando é que vem o anticristo e por aí fora. E na nossa perspectiva, naquilo que nós temos aprendido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, nós queremos hoje falar sobre este assunto para trazer uma perspectiva nova acerca do mesmo, acerca do Apocalipse, acerca do da chamada Batalha do Armagedon e, sobretudo, fazer com que as pessoas que nos ouvem ou que nos vão ouvir possam aumentar a sua perspicácia, o seu discernimento espiritual acerca do que é que o livro do Apocalipse fala. Iremos procurar aqui identificar realmente alguns personagens que vêm vêm descritas no livro, e, sobretudo, fazer, dar o contexto certo para a pessoa que quer seguir a Cristo, que procura viver uma vida que agrada a Deus, entenda profundamente o que é que são estes dias e o que é realmente o que é que significa o Armagedon na sua própria vida. Não tanto num contexto político, militar, digamos assim, mas sobretudo, como nós queremos que ele deve ser entendido, um livro espiritual e o que é que isso significa para a sua vida espiritual.
É, nós vemos também que realmente muitos fatos que tratam no livro do Apocalipse são realmente coisas mais voltadas para a área espiritual, né?
Sim.
São coisas que realmente a gente tem que realmente ler com os olhos do Espírito para poder perceber a infinita gama de coisas que o próprio Pai nos mostra, para que nós também preparemos o nosso espírito para podermos combater essas hostes, né?
Exatamente.
As hostes malignas. E como você falou, hoje o povo de Deus está muito enfraquecido. É feito uma criança. Quando ela não recebe o alimento adequado no período da infância dela, quando ela se torna um adulto ou um jovem, muitas vezes ela vai ter problemas por falta de algumas vitaminas no organismo e que vai fazer com que ela fique suscetível a certas doenças.
Precisamente. E a questão tem a ver, mais uma vez, o existir isto, tem a ver com a astúcia do indivíduo, que ocupa o corpo de Cristo com coisas supérfluas, digamos assim, que são, aos olhos de Deus, secundárias em relação àquilo que é espiritual. Na questão do Armageddon, por exemplo, nós vemos muita preocupação de pastores e teólogos procurarem discernir as coisas políticas as movimentações militares para depois começar a alertar o povo que vai se dar a batalha final, o exército da Síria, o exército dos Estados Unidos. E realmente um dia, eventualmente, irá acontecer essa batalha, essa congregação dos povos contra Deus. Mas a questão é que o livro do Apocalipse tem que ser discernido, sobretudo, no contexto pessoal da pessoa. Cada pessoa vai ter o seu Armageddon. Muitas das pessoas já estão a passar por esse Armageddon. Nós vamos meditar um pouco, por exemplo, na questão dessa batalha que falam que se designou erradamente Armageddon. Armageddon vem do hebraico. É, quando nós pusemos o título do programa, vem de Ham Megiddo, que significava, naquela altura, e ainda hoje existe, uma colina em Israel, uma colina sobre a qual foi constantemente edificada uma fortaleza. Digamos que era um ponto estratégico em Israel, de vigia e defesa dos reinos que foram passando, os diversos reinos e reis que foram passando por Israel. Inclusivamente, o rei Davi. Ele morreu nessa fortaleza. No fim dos seus dias, ele foi para essa fortaleza e ele faleceu lá. Então, quando a Bíblia fala de que se reunirão, até vou ler aqui no capítulo 17, por exemplo, a partir do versículo 14 diz, a partir do versículo 13 diz, eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade a Deus. Está a falar dos reis que se juntarão. E estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro vencerá porque é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com eles, chamados e eleitos e fiéis. Então nós vemos que esta batalha, ela não é contra Israel, contra o Israel físico.
Uhum.
Eles têm o mesmo intento de combater, não o primeiro-ministro de Israel ou o presidente de Israel ou o Estado-Nacional de Israel. A guerra é contra o Cordeiro. Então, se é contra o Cordeiro, então é contra Cristo, contra os seus fiéis.
Uhum.
Então não tem lógica nós estarmos a fazer neste momento uma extrapolação de que Estados Unidos irão juntar o Ocidente e vão fazer guerra ali contra a Síria, porque a guerra não é contra a Síria. O Armagedon não é isso. O Armagedon é uma guerra contra a fé em Cristo, contra o Cordeiro, contra aquilo que ele determinou, contra o seu reino. É uma guerra espiritual. E se você e eu, se os nossos ouvintes fazem parte daqueles que querem e estão procurando seguir o Cordeiro, então essa guerra é contra ele. É contra todos nós.
Claro.
Certo? Então nós temos que entender que nós já estamos vivendo em parte o Armagedon. Se nós estamos seguindo o Cordeiro, e se estes são os últimos dias, nós temos que entender que já estamos vivendo este cerco das forças, dos poderes deste mundo, e não tanto estar preocupados em saber qual é que é o anticristo, qual é que é o próximo Papa, qual é que é... Não. Basta olhar para aquilo que eles fazem, fazer os seus frutos, nós sabemos que eles não estão seguindo o Cordeiro. E que provavelmente, de um momento para o outro, eles irão ser usados pelo anticristo, que diz a Bíblia, que já na altura que Paulo pregava o Evangelho, ele já operava. Esse espírito já operava.
Uhum.
Ele irá personificar, irá encarnar completamente numa pessoa que irá ter um domínio extraordinário para fazer guerra ao chão. Mas esse espírito já opera. Opera através dos poderes deste mundo, destes estados deste mundo, os anjos caídos que temos de falar, já estavam, até mesmo antes da criação do homem, esses anjos já estavam instalados na Terra, já se achavam donos e com direitos sobre a criação de Deus. E está operando, por exemplo, na prostituta de Deus, que se fala em Apocalipse. A prostituta, ela que se assenta sobre as muitas águas. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, diz que essas muitas águas são multidões, são raças, são tribos. Então, o que é a prostituta? A prostituta é nada mais, nada menos do que a igreja infiel. A igreja que se prostitui com os poderes deste mundo. E essa prostituta, ela se vai aliar a estes reis, a estes poderes maligno para fazer guerra ao Cordeiro. Porque ela é culpada das mortes dos santos. Ela é a maior culpada da morte da fé em Cristo. De muita gente. Essa prostituta tem levado muita gente a perder a fé verdadeira no verdadeiro Salvador. Ao se aliar com estes poderes que estão cercando. Estão procurando aniquilar a fé do Cordeiro. Ou seja, o verdadeiro Armagedon para os cristãos já está a suceder. Está à nossa volta em todos os sentidos. Nós vamos falar aqui de algumas das questões em que eu espero que as pessoas abram os olhos e entendam a urgência da hora que tem de se desvincular de tudo aquilo que está prostituído com os poderes deste mundo. Inclusivamente, se estiver fazendo parte de uma obra, de uma igreja, de uma congregação em que mistura a lei com graça, em que pregam a Cristo, mas vivem Moisés, em que pregam a Cristo, mas também pregam, também fazem a vontade dos maçons. As pessoas que se dizem seguidores de Cristo têm que se desvincular, porque isso faz parte do Armagedon. E é importante a pessoa entender que para se agradar, para seguir a Cristo, basta dois atores. Basta a própria pessoa e basta aquela que a própria pessoa quer seguir. Não é preciso mais ninguém para ser salvo. Só precisa de selar esse compromisso, de o buscar e procurar seguir as direções que sobrenaturalmente irá receber da parte de Deus. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um sonho, Deus pode falar ao coração da pessoa de tal maneira, ao ler a Bíblia, que a pessoa sai dali sem saber como, com a resposta que precisava. Jesus já falou tanta coisa, já deixou tanta coisa escrita, nós às vezes procuramos um profeta, nós às vezes recebemos uma mensagem na igreja que vem, parece que vem direitinho à nossa necessidade, e você não sabe como é que está a vida daquela pessoa que está precisando. E aquela pessoa pode estar perfeitamente a ser usada por um espírito de adivinhação. Pode estar até mesmo inconsciente.
possuída pelo inimigo. Se andar com um pecado oculto, tem uma brecha. E aquela brecha vai permitir se conduzir para um abismo. Porque Pedro, e eu li hoje isto no Facebook, creio que foi o Augusto Nicodemos que falou, com uma sabedoria extraordinária. Pedro não andou de olhos revirados quando Satanás entrou nele para aconselhar Jesus. Nem Judas andou ali aos trambolhões quando foi vender Cristo. Não, eles estavam normais, mas diz a Bíblia que Satanás entrou. E Satanás sempre vem disfarçado.
Claro, ele não precisa também mostrar todos os dentes, digamos assim, para poder dizer que está ali por cima uma pessoa.
Exatamente. E quando eu quero desviar alguém dos propósitos de Deus, como foi no caso de Jesus, que ele usou Pedro, para bem, Pedro não teve consciência de que estava a ser usado por mim. Ele estava com boas intenções para com Cristo. Ele amava realmente o Senhor. Muita gente vem com vontade de nos ajudar. Sabe que a gente está passando um problema? E vem e solta uma profecia. A pessoa fica admirada como é que aquela pessoa conseguiu adivinhar que eu estou passando esta luta e vem, parece que vem responder. Mas olha, nada te garante que aquela é a resposta que vem do Senhor. Porque onde Jesus disse que a gente o encontraria, não era nas multidões. Nós iríamos encontrar, iríamos receber respostas na nossa intimidade. Fecha a porta do teu quarto. Jesus, naquela hora, repreendeu Pedro. Ele sabia que estava a ser manipulado nas suas emoções. Jesus estava com angústia de ir para a cruz. E pudera, não é? Quem é que não teria angústia naquela hora? E é naquela hora que Satanás vem tentar desviar Jesus do propósito para o qual veio este mundo. É nas nossas horas de fraqueza, em que mais necessitados estamos, que Satanás chega e nos prega um discurso. Nos diz, transforma pedras em pão e come. Ele não vai dizer é que depois vamos ter um problema enorme no nosso estômago. Mas olha, resolve, faz assim.
Imediatismo.
E se a gente não tiver discernimento, sobretudo, não tivermos entendimento do perigo que é, não sabemos com quem estamos reunindo, adorando a Deus, ele vai lá estar. É possível entrar uma falsa direção na nossa vida que nos vai desviar daquilo que Deus tinha preparado para a nossa vida. Eu acredito que muitos cristãos passam por este problema. E é claro que o inimigo, os anjos caídos, depois vão culpar quem? A fé em Cristo. E para que é que te dedicas a Cristo? Para que é que vais à igreja? Não é a questão de ir à igreja e congregar que está errado. A questão está em confiar mais na igreja na comunhão pessoal com Deus.
Sim.
E as igrejas que pregam isto apenas pregam por interesse materialista, porque a pessoa continua ali a ser espoliada, digamos assim, para não usar outra palavra, no seu entendimento e nos seus bens materiais.
Sim.
Só aqui é que há salvação.
Sim.
Só aqui é que Deus fala. Mas é isso que Jesus ensinou,
claro.
O próprio Senhor Jesus era criticado quando ia falar com os perdidos, com as prostitutas. E o que nós estamos a assistir é que, muito sabiamente, o inimigo tem feito uma terrível moça no corpo de Cristo. Porque os cristãos não são ensinados a viver na colina. É essa colina onde o rei Davi morreu, que personifica, tipifica Jesus, o nosso rei, onde foi Jesus que morreu, que a nossa vida tem que estar edificada. Ele mesmo falou, aquele que ouvir as minhas palavras e as puser em prática, assemelhá-lo-ei a quem construiu a casa sobre a rocha. Você sabia que aquela colina tem 27 ruínas de fortificações que foram sendo construídas ali, umas sobre as outras. Vieram invasões, deitaram abaixo o rei, que vinha de novo, reconstruía sobre aquelas ruínas. Aquela ruína, Armagido, ou seja, em hebreu significa o Armagedom, ela é construída sobre as ruínas. E assim é a igreja fiel. Nós hoje somos fruto da ruína de muitos cristãos. Muitas vidas se perderam para que hoje nós pudéssemos ter esta fé. Muitas vidas foram lançadas aos leões. Muitas vidas foram perseguidas e queimadas e crucificadas. Inclusivamente a morte do nosso rei. Foi numa colina, para que toda a gente visse. Então, o livro da a Batalha de Armagedon é aquilo que nós estamos vivendo, é a nossa vida. Começa aí. Nós podemos até nem chegar ao ponto de ir ver a personificação do Anticristo, mas nós temos o nosso Armagedon pessoal. E é isto que o corpo de Cristo tem que entender. Preparar-se para enfrentar os poderes deste mundo que estão nos rodeando. E os sinais são múltiplos. Vamos falar aqui de algumas coisas que são importantíssimas para as pessoas entenderem o que é que está a acontecer ao redor delas. Não apenas nas congregações, digamos assim,
mas no mundo fora,
mas
não é?
No mundo, à nossa volta.
Fora dos muros, digamos assim, dessas congregações, existe muita coisa que está acontecendo que nos dá a prova de que o Armagedon está à vista de todos.
Está,
né?
Está. E eu gostava de que a Anne lesse aqui alguns certos de um discurso de um ex-presidente norte-americano que eu considero o último presidente realmente livre, corajoso dos Estados Unidos que existiu. Porque dali em diante, realmente as pessoas que governaram aquele país não fizeram nada mais a não ser cumprir a agenda daqueles que, nas sombras, estão preparando o mundo para seguir ao abismo, cumprindo as agendas daqueles que eu considero os apóstolos do inimigo, dos anjos caídos, os Illuminati, maçons e tudo isso. Mas agradecia que lesse alguns certos que a gente separou do discurso de Kennedy, John Kennedy. Este discurso que acabou por ser, digamos assim, o selo da morte dele. Por causa disto, ele acabou por pagar o preço da própria vida.
Bom, então esse discurso foi realizado no dia 27 de abril do ano de 1961. Bom, um dos trechos que nós separamos diz o seguinte: somos um povo, intrínseca e historicamente averso às sociedades secretas e a juramentos secretos e a atos secretos. Outro trecho: ainda hoje não há muita oposição à ameaça que são as sociedades secretas e das restrições arbitrárias dessas. Mais um. Existe uma conspiração monolítica e impiedosa ao redor do mundo, na qual nós nos opomos, que contam com meios secretos de converter-nos à sua causa, para assim aumentarem sua esfera de influência, como a infiltração, ao invés da invasão, a subversão, ao invés de eleições, intimidação ao invés de livre escolha, guerrilhas noturnas ao invés de exércitos de dia. É um sistema que conseguiu recrutar uma vasta fonte de recursos humanos e materiais dentro de uma máquina de alta eficiência, que combina operações militares, diplomáticas, serviços de inteligência, econômicas, científicas e políticas. Seus planos e a execução dos mesmos não vêm a público, não são publicados. Os seus erros se enterram e não aparecem em primeira página. Seus dissidentes são silenciados e não louvados. Nenhum gasto é questionado, nenhum rumor é inspecionado, nenhum segredo é revelado.
Isto são as palavras do próprio presidente dos Estados Unidos, que estava em exercício, numa conferência de imprensa que ele deu, pedindo ao povo americano para o ajudar a desfazer essa conspiração. Uma conspiração fomentada por sociedades secretas que visava interferir em todas as áreas sociais, militares, inclusive da própria imprensa, que visava simplesmente instalar um inimigo no qual as próprias autoridades estavam a sentir cada vez mais restringidas, incapazes de combater. E nós sabemos que o Kennedy, passado 2 anos, acabou por morrer, porque ele não se viveu desse intento. Hoje sabe-se que foi tudo uma armação e que se procurou instalar outra pessoa que iria cumprir a agenda dessas sociedades, a agenda política, e Kennedy estava alertado, que estava correndo esse risco. Então, mas nós, eu procurei trazer isto à memória porque nós vemos que as próprias pessoas que estão no político, elas têm consciência desse poder oculto, elas têm consciência de que existe como que um governo de sombras que não é nacionalista, é internacional, digamos assim, que se movimenta para mexer todas as cordas que lhe interessam. E isso nada mais é do que a expressão, digamos assim, humana, daquilo que o Apocalipse fala no versículo que nós lemos, daquilo que é espiritual. Porque quem está por trás desta conspiração são as marionetas que servem esses deuses da Babilónia na sociedade secreta. Nem todos os que lá estão, é importante dizer isto, têm a consciência disso. Apesar de que todos aqueles que se dizem cristãos, pastores, eles têm a consciência de que estão servindo ao Senhor. Porque para lá estarem, e eles não são desconhecedores da palavra de Deus, nem das instruções de Cristo, para eles partilharem lá as benesses que recebem dessas pessoas, são realmente grandes, grandes magnatas, grandes famílias que detêm domínio de corporações empresariais e abrem portas de emprego para muita gente. Esses pastores, esses diáconos, esses obreiros têm duas caras. Se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo vão se prostituir com esse Deus. Quando eles entram para lá, eles têm que fazer juramentos. Eles têm que dizer que vêm das trevas. E como é que um cristão vai fazer um juramento? Só o juramento por si já é negar, já é contrariar a palavra de Deus. E como é que um cristão vai assumir diante de outras pessoas, daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que eu, sendo pastor, venho das trevas, vai ser iluminado pela verdadeira luz? O que ele está dizendo é que Jesus não é a verdadeira luz. E é esse o testemunho que ele está passando para aquelas pessoas que nunca conheceram o Senhor e que estão lá enganados. E um dia vamos pregar o evangelho a essas pessoas, e as pessoas dizem: olha, eu vou à maçonaria e tenho lá um pastor que diz que vem das trevas. Tu é que estás nas trevas. Satanás é que é a luz. E os irmãos que sabem disto, que há muito pastor, inclusivamente nas assembleias de Deus, que são assumidamente maçons, que são cúmplices. Eles estão sustentando o exército, essa conspiração. Eles estão ajudando a infiltração do joio na igreja. Não na casa de tijolo, na casa de cimento. Isso para Deus nada é. Isso vale tanto como o templo de Salomão. Mas o problema é o templo humano, o entendimento das pessoas. Certo? E é isso. É por causa disso que o corpo está enfermo. É por causa disso que o corpo não cresce. Porque a troco de umas pedras transformadas em pão, o cristão vai e fecha os olhos e não denuncia, não contraria essas autoridades que estão nas igrejas, nas supostas igrejas cristãs, mas que são lobos. Haverá mais misericórdia para aqueles que foram enganados por causa dessa postura do que para essas pessoas. Eu próprio venho de uma igreja que se afirmava a última hora do Espírito Santo. E hoje, sabe-se, ficou desmascarado publicamente, que se prostituiu com Mamon, que se prostituíram com gente da maçonaria. que recebiam políticos como reis nas instalações, enquanto o povo de Deus andava lá fazendo vaquinha para comprar produto de limpeza. Mas isso, muita gente que está nessas igrejas, porque a família depois vai sofrer dano, porque é capaz de perder a esposa, não sabe o que vai acontecer num emprego, por acaso até é do pastor, que abriu a porta, fecha os olhos e vai orar. Vai orar para que Deus faça um milagre, quando a ordem já está dada. Somos nós que temos que lutar, somos nós que temos que desmascarar, somos nós que temos que enfrentar estas hostes malignas. Não vai haver meio termo. A pessoa que pensa que vai reter alguma coisa vai perder. Depois perdem-se vidas inutilmente. Desnecessariamente pessoas andam sofrendo de cancro e não são curados. Porquê? Porque o inimigo tem direito sobre aquele povo. Eles fecham os olhos. E quando eles oram, o Senhor responde: não te conheço. Não te conheço. Tens dois senhores. Expulsaste os meus profetas. Expulsaste aqueles que eu te enviei e não cuidaste. Preferiste as iguarias de Babilónia, como dizem em Apocalipse, capítulo 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Sabe o que é Babilônia? Babilônia não é só a Igreja Católica. Babilônia não é só Nova Iorque, como anda muita gente aí cantando. Babilônia é todo aquele que se prostitui. Todo aquele que aceita servir a dois senhores. Todo aquele que põe em primeiro lugar o reino material. E vende a sua alma. E sabe que as ovelhas estão pagando um preço. Mas está preocupado apenas com o seu quintalzinho, com a sua família, com o pagamento da prestação do colégio particular onde anda ao filho, porque ele tem uma posição. Como é que o membrozinho que é pedreiro consegue pôr os filhos a estudar na universidade e eu que tenho uma posição na congregação, como é que eu vou justificar que o meu filho só vai estudar até o segundo grau? Porquê? Porque é a mente da besta a funcionar. É a mente, é o sinal da besta na fronte, a mexer nos pensamentos, a pôr o que é material em primeiro lugar. O Armageddon está aí para todos. Para todos aqueles que quiserem batalhar o bom combate, ele já está aí. Ele não vai vir. Na nossa vida de cristãos, ele nos rodeia. Nós somos a colina de Deus, a cidade fortificada, a Nova Jerusalém, que está sendo cercada por estes poderes. Eu vou postar um link no chat room de um vídeo. Falei disso há 2 dias atrás. De manifestações espirituais que estão ocorrendo aos olhos do mundo, nos céus, como Jesus profetizou. Coisas extraordinárias que estão acontecendo, como por exemplo no México, onde foi avistada uma estrela que caía do céu. que ao chegar perto da terra começou a adquirir uma outra forma. De repente era uma nave, era um triângulo negro que girava em si mesmo e continuou a descer. E quando estava à altura dos postos de eletricidade, as pessoas que estavam maravilhadas a olhar para aquilo relataram que foram dezenas de pessoas, pessoas normais que vinham do seu emprego. De repente, aquele triângulo, aquela nave, transformou-se num ser alado, negro. E a Bíblia diz, em muitas das suas passagens, que os anjos são as estrelas que caem no céu. O que nós vemos ao nosso redor, cada vez mais o mundo sobrenatural tornar-se uma realidade. Pessoas que são possuídas pelos espíritos começam a atacar outras pessoas do nada. Canibais viram canibais. Cada vez mais a iniquidade está se espalhando. O homem está se deformando, está se transformando à imagem, não de Deus, mas de algo que não é humano. Porque cada vez mais esta agenda, estes poderes que estão todos unificados contra o Cordeiro, estão invocando cada vez mais demónios, estão conquistando cada vez mais adeptos. As pessoas são recrutadas para a bruxaria à nascença. Há crianças que estão sendo dedicadas em altares satânicos. Aqueles que andam pregando a Cristo, entre aspas, estão lá participando.
Isso nós vemos no nosso dia a dia. Se a gente parar para perceber, nos meios de comunicação, nas mídias que nós temos por aí, a quantidade de filmes, de músicas, de programas de televisão que trazem essa parte mais oculta, digamos assim, mais negra, né? De invocação de espíritos, dos vampirinhos e dos lobos, né? E coisas assim, lobisomens e tal. E que começa a inserir isso na mente das pessoas de uma forma muito sutil, né? Aquela imagem muito bonita, introduzem ali um belo romance e fazem aquele enredo todo e acabam envolvendo as pessoas e fazendo com que elas comecem a achar aquilo algo muito normal.
E a questão é que o facto de haver a divulgação por si só não é negativo, digamos assim. Porque ao mesmo tempo capacita a pessoa que está esclarecida para entender a estratégia.
Pois,
não é?
A pessoa está preparada.
O problema é que as pessoas não estão recebendo instruções suficientes acerca disso e acabam por ir na mensagem que eles querem.
Pois.
E que aquilo é uma coisa positiva, que existe a magia boa, a magia negra, e que não tem mal nenhum a gente fazer um pouco de magia branca para fazer o bem aos outros. No meio disto tudo, há alguém que vai ficando na prateleira, vai ficando para trás, longe do entendimento das pessoas, que Cristo vai ficando cada vez mais para trás. Tudo tem o seu valor, menos Jesus é aquele menino das palhinhas que nunca cresce. Nunca cresce. E nós iremos falar sobre isto mais concretamente. Que é outra forma subliminar de mexer na cabeça das pessoas, de as preparar. É muito fácil hoje você chegar a uma escola e ver crianças com um jogo de cartas fingindo que é o bruxo e outro contra o bruxo e outro com outras cartas e jogando feitiço e jogando. As pessoas olham e pensam que aquilo é inocente, mas não é. Aquelas crianças estão sendo preparadas espiritualmente. Aquelas crianças, a imaginação delas está aberta para aquilo. E um dia, aquilo que elas estão jogando vai se materializar diante deles. Nós vamos começar a falar com esse espírito. Estão preparados, está ali um futuro bruxo, uma futura bruxa.
Claro, porque eles já tiveram um contato, digamos assim, meio que mesmo que preliminar, mesmo que supostamente na brincadeira, né, com essas coisas, e que, como a gente vê que são coisas que estão sendo cada vez mais infiltradas, né, na sociedade, então, para aquela criança vai se tornar algo comum. Né? E quando isso de fato acontecer, ela vai dizer, uau, aconteceu, eu consegui.
Eu quis namorar com aquela pessoa, fiz o feitiço, e no dia a seguir ele vem me pedir namoro. Aquela pessoa já não quer Cristo para nada.
Claro, porque esse caminho que está sendo ensinado às pessoas é o caminho do imediatismo, é do mais fácil, né? Eu vou lá, faço e automaticamente, na maioria das vezes, acontece. Então, opa, peraí,
é para aqui, é para esse mundo, é para os meus interesses pessoais.
É para o agora, é para o já.
Sim, né? Não pensam, não levam as pessoas para o verdadeiro sentido de existência, que é, eu cheguei a este mundo, mas um dia vou sair daqui quando eu chegar. E o que é que vai ser disso? Por que é que eu vou trabalhar uma vida inteira? Por que é que eu vou casar, ter chatices, chorar, rir, se depois tudo acaba? As crianças não são levadas a pensar, meditar estas questões. Elas são ensinadas, infelizmente, inclusivamente, não são todas, mas em muitas igrejas, em pôr em primeiro lugar os estudos, em pôr em primeiro lugar o meu status, porque aquele irmãozinho tem filha a estudar não sei onde, tem que ter pelo menos igual, ele comprou um carro novo, eu tenho. E no meio disto tudo, quem mexe os cordéis lá dentro não é o Espírito Santo, não é? É o Espírito das adivinhações. É aquele Espírito que hoje diz assim, não tem mal a ver cristãos que são homossexuais. A gente tem que os amar. A gente tem que os aceitar como eles são.
E essas são uma das interpretações que os inimigos mais têm levantado nas igrejas. Porque é a gente, o que a gente vê hoje de pessoa, de homem, né? Vamos citar nesse caso, com três jeitos afeminados dentro das igrejas. E as pessoas, quando a gente muitas vezes quer ajudar aquela vida, porque a intenção sempre é de ajuda, né? E aí chega alguém e diz, não, amado, mas não, a gente tem que amar, a gente ama. E Deus é que faz o papel de libertar a pessoa.
Pois é, a gente ama e fica batendo nas costas da pessoa que está em pecado, da pessoa que está desviada da vontade de Deus, da pessoa que está a caminho do inferno, dizendo que está tudo bem. Deus te ama na mesma. É como, por exemplo, o que a gente tem ouvido falar desse novo Papa. Que cada um chega a Deus segundo a sua consciência. Ele fala como o Cordeiro. Só que simplesmente está negando a cruz de Cristo. Ele está contrariando o Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Mas não. O que o Senhor Papa Francisco agora diz é que toda a gente chega a Deus pela sua consciência. Desde que esteja a fazer o bem na sua consciência. Se a pessoa, na sua consciência, estiver matando outro e se achar nesse direito, ele vai para o céu. Isto são as palavras do Papa. Né? E você identifique nesta personagem num livro do Apocalipse, conseguido. Quem é que fala como o Cordeiro?
Ele tem, é uma das muitas formas, digamos assim, que o anticristo vai usar.
Sim, né? É o falso profeta.
É o falso profeta.
É um desses três espíritos malignos que nós falámos no versículo. São espíritos de demónios que estão aqui fazendo guerra ao Cordeiro.
E isso,
enganando a igreja.
Pois, a gente vê isso. E isso não tem sido somente, muitas vezes, na Igreja Católica, como você mesmo já falou. Né? As igrejas ditas cristãs evangélicas têm sido...
Quer ouvir este mesmo espírito falar através de pastores? Basta que eles me digam assim. Certeza que muitos irmãos já ouviram. O pastor é a autoridade da igreja.
Pois não toqueis nos ungidos.
Não toqueis nos ungidos. O pastor fala, a gente obedece. Mesmo que seja contra Cristo. Mesmo que esteja contrariando a Cristo. Estes são os papas evangélicos. Mas o Espírito é o mesmo. E quando o crente se sujeita, ele é cúmplice. Ele está servindo outro Senhor que não é Cristo. E está se expondo com brechas à sua vida. Porque esse Espírito autoritário, esse Espírito humano, ele vai interferir na sua vida pessoal, ele vai interferir na sua vida profissional, ele vai interferir no seu lar. Ele vai se achar no direito de pôr e dispor. E todos os pastores que não gostam de ouvir isto podem ouvir ainda mais. Eu não estou aqui para fazer a vossa vontade, nem para ser agradável aos vossos ouvidos. Eu sou o vosso inimigo. Pastores autoritários que negam a Cristo, que se acham maiores do que o Senhor Jesus, que acham que a sua voz é maior do que a voz do Cordeiro, O ministério destruindo fortalezas vai vos atacar constantemente. Foi para isso que foi levantado. Não pensem que vão fazer o que querem e lhe apetecem. Muitas vidas irão despertar das suas culturas, dessas prisões autoritárias. E sabem quem está conosco? É o Cordeiro, que tem uma espada. Tem uma espada que vai ferir as vossas prisões. E quem sabe até vocês se convertam realmente. Nós não fomos chamados para fazer parte desse sistema. Nós fomos chamados por um Deus que nos chamou para a colina. A colina que é erigida sobre as ruínas de outros reis. Onde o nosso Senhor morreu, nós fomos chamados a pregar a cruz e não a pregar a congregação de tijolo. Quem quiser carregar a sua cruz, vai encontrar a glória. Mas quem não quiser carregar a cruz, só encontra a glória deste mundo. Só encontra o príncipe deste mundo. O ministério destruindo fortalezas não é de meio termo. Não existe mistura de lei com graça. O ministério destruindo fortalezas não anda pedindo dízimo a ninguém. É constituído por pessoas que estão seguindo o Cordeiro, não sabem o que é que vai acontecer no dia da manhã. Mas sabem de uma coisa, que Deus vai lá estar. Nós não damos 10% da nossa vida, nós damos 100%. E nós estamos tocando a buzina, estamos tocando o shofar para aqueles que conhecem a voz do Esposo. Desprendam, saiam da Babilônia. Há uma alternativa. Sejam seletivos com quem adoram a Deus. Se Deus ainda não vos fez chegar alguém ao vosso redor que creia da mesma forma, que sinta da mesma forma, peçam. Porque Deus vai chegar, fazer-vos chegar um grupo de verdadeiros adoradores que não o adoram em sítio A ou B, adoram-no constantemente, em espírito e em verdade, não em meias-verdades. O pai das meias-verdades enganou a Eva. E ele está aí. A abominação está aí, no lugar santo, no coração das pessoas. Apocalipse é hoje. Armagedon é hoje na sua vida. Você está cercado. É por isso que está enfermo. É por isso que não vive a alegria que Jesus prometeu, a vida abundante. É porque anda com um pé em Cristo. E anda de mão dada com Mamon. Anda de mão dada com os favores humanos. Desprenda-se. Procure pessoas ou mesmo pensar. Jesus era seletivo. Ele temia estar na multidão. Ele sentia necessidade de se retirar para orar. Você precisa do mesmo. Ser igual ao Mestre. Eu sei que são palavras que mexem profundamente. Mas infelizmente nós herdamos já tudo sujo. Nós já herdamos uma herança religiosa que nos priva de muita coisa. Todo evangélico vem da reforma protestante que se fez numa igreja católica que faz parte da prostituta. As nossas bíblias foram privadas de livros importantíssimo para entender a existência espiritual do nosso Deus. Livros como os livros de Enoque, como o livro do Justo, também chamado de Jasha, para os quais para os pais da Igreja, para os apóstolos de Cristo e para o próximo Senhor Jesus eram tomados em conta como válidos. Eram divinamente inspirados para a instrução, para a edificação da Igreja. Foram retirados porque punham em causa as autoridades humanas da Igreja Católica. E Lutero, que fez essa reforma, não teve coragem para fazer a reforma completa, porque ele também era padre. Mas hoje nós estamos tendo acesso por estudiosos que até muitas vezes não conhecem o Senhor Jesus, mas que são homens honestos, que foram, encontraram-se esses pergaminhos. Entenderam que esses pergaminhos, havia referências deles na Bíblia. Nós vamos estar falando em breve sobre o livro da Ascensão de Isaías, um livro importantíssimo. Nós vemos lá em Hebreus, quando falam dos exemplos da fé, que uns foram mortos à espada, outros foram mortos no fogo e outros foram cerrados. Você, meu irmão e irmã, que frequenta a igreja evangélica há anos, já pensou que personagem foi essa que foi cerrada ao meio? Foi Isaías, está nesse livro. E nós vamos estar falando sobre isso. Você vai entender porque é que retiraram esse livro dos nossos olhos. Você vai entender como está lá descrito. Como é fácil entender que a farsa do Natal nunca existiu. Mas porque Constantino tinha imposto fazer uma salada russa de todos os deuses. Jesus tinha que nascer naquele dia porque era o dia que se celebrava a Júpiter, o deus dos deuses dos romanos. Tinha que se agradar a gregos e a troianos. E por isso Jerônimo retirou, não aceitou esse livro. Não queria confrontar os poderes deste mundo. Você vê como Apocalipse já vem de séculos para cá. Há muito tempo que se está fazendo a guerra ao Cordeiro. E você, que um dia confessou a fé em Cristo, está no meio. O despojo dessa guerra é a sua alma. Sai dela, povo meu. Sai dela. Tenha certeza que Deus vai fazer chegar muitos fiéis à sua vida para se reunirem. Que entendam que têm que te ajudar a alcançar mais de Deus. E não mais deles próprios. O verdadeiro cristão é aquele que sabe que não tem nada para dar. Mas que sabe que pode apontar o caminho. Porque aquele que o resgata tem tudo para dar a si e à sua vida. O verdadeiro cristão não é aquele que entrega livros, manuais, que fala sobre pesca, que fala sobre andar de bicicleta. Não, o verdadeiro cristão não é esse. O verdadeiro cristão é aquele que dispensa o seu tempo, te mete uma bicicleta e uma cana de pesca nas mãos e está ali ao teu lado a te ensinar a andar de bicicleta e a ir pescar até o dia em que tu já andas sozinho e já pescas sozinho. Esse é que é o verdadeiro irmão em Cristo. É aquele que te alimenta, que te sustenta, até que um dia já tenhas força para caminhar por ti mesmo. É isso que o Ministério Destruindo Fortaleza está fazendo, está querendo fazer com as vidas. Nós temos grupos formando pessoas. Algumas delas ainda estão nas igrejas. Outras já saíram, mas que estão indo à fonte. Não estão indo comprar aos hipermercados da fé. Estão indo diretamente à fonte de beber da água viva e não da água estagnada. Não aquilo que são as programações humanas para manter o povo nos seus feudos, a deixar ali os seus tributos. Não. Deus tem falado conosco. Temos buscado o Senhor. E Deus tem mostrado que a ordem é para ir à fonte. Nós temos isso no nosso site. Essa é a direção do Espírito de Deus para estes dias. Sai dela, povo meu. Desfaz-te dos vendilhões. Não caias nessa. Porque não sabe. Você não sabe. Eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Se você for encontrado nu, na lama, se prostituindo com essa Babilônia, você vai ser roubado da sua herança mais preciosa, da sua própria alma. A eternidade que Deus te quer conceder. Você é cristão? Esta é a hora de você mostrar a Deus. Que ama o Cordeiro. Que ama a Deus acima de todas as coisas. Eu não estou dizendo que você deve se juntar ao Ministério Destruindo Fortaleza. Estou dizendo que você deve, em primeiro lugar, largar Babilônia. A sua igreja um dia foi uma bênção. Se ela hoje se desviou, e se você continuar seguindo, você vai ser desviado. Você ponha todos os espíritos à prova, inclusivamente os das autoridades na Igreja. Confronte-os com a palavra de Cristo. Confronte-os com os exemplos que Cristo deixou aqui. Quando Pedro começou a dar ouvidos aos judeus da circuncisão, ele foi repreendido por Paulo, na cara de todos. Não foi oculto, não. Ele já estava misturando circuncisão com graça. Jesus, sim, a gente aceita Jesus, mas tem que se circuncidar. Os gentios têm que se circuncidar. Hoje não falam na circuncisão, mas falam no dízimo. Não, se és cristão, a gente, eu também sou cristão, mas temos que ser fiéis no dízimo. Irmão, é importante tirar mamon do nosso entendimento. É importante tirar-lhe o espaço todo. Porque você nunca vai poder exercer a sua generosidade e gratidão livremente enquanto estiver debaixo de uma lei. E Deus quer que você ajude com alegria, por gratidão. Você recebe uma bênção no emprego. Se tiver um irmão ao seu lado que não é da sua congregação, se tiver alguém que até nem conhece Cristo, cabe-lhe a si. Se quiser dar 10%, dê. Se quiser dar 20%, dê. Mas faça-o em oculto. Só Deus vai ver. E Deus vai te recompensar. Com bênçãos que você não alcança, ainda que fosse o maior magnata do mundo. Você quer ajudar a Igreja? A Igreja, a congregação não está desviada. A Igreja está pregando isto. Então não dê 10%, dê 50%, dê 60% a esse ministério. Mas ajuda aqueles que pregam a verdade, não as meias verdades. Seja generoso para essas pessoas.
Não faça nada por obrigação, né? Não ajude achando que se você não ajudar, o devorador vai vir e vai consumir tudo que você tem.
O devorador é quem prega a meia verdade.
Com certeza, mas é isso que a gente vê nas igrejas. É isso que a gente escuta, né? Se as pessoas não fazem
não,
isso...
Não digo que se vejam em todas as igrejas.
Sim, eu não digo em todas. Não digo
mas
em todas.
90% das igrejas.
Sim.
Isso é, o problema é a falta de fé que as próprias autoridades têm. Elas não confiam na graça do Senhor. Porque se elas libertassem o povo com a verdade, o Espírito Santo iria inundar aquele povo de generosidade. Em vez de darem 10%, iria haver bênçãos em que as pessoas estariam trazendo 20% e 30% dos seus ordenados para espalhar mais a verdade. Era Deus que iria abençoar. Mas porque são avarentos, são soberbos, têm medo de perder o seu poder. E pior que isso, alguns deles são verdadeiros lobos que estão na maçonaria, comendo das suas iguarias. Continuam até ao fim, espalhando a mentira, fazendo a agenda do inimigo, mutilando as ovelhas. Amados, nós, pudera nós não termos que ter este tipo de discurso. Mas, infelizmente, Apocalipse é hoje. A prostituta está aí. Em todas as congregações, se você não tomar cuidado, você vai se aliar com prostitutos e prostitutas espirituais. Igreja que não enfrenta as leis dos países. E que começa a aceitar o evangelho de homossexuais. É prostituta. Nenhum sodomita entra no reino dos céus. E se há algum irmão ou irmã que está passando este problema, saiba que você precisa de se libertar desse apetite que é demoníaco. Dizem especialistas que é psicológico, mas também é espiritual. Você pode ter toda a vontade de andar com Deus, agradar a Deus, e estar com um espírito maligno te aprisionando. Eu não acredito que esse problema tenha apenas uma raiz psicológica. Você não foi criado para gostar de pessoas do mesmo género. Deus não é Deus de confusão. Mas se você gosta, você tem esse direito. Agora, não vai diante de nós dizer que está seguindo a Cristo, porque não está. Você está seguindo o seu ventre. E as pessoas que te dizem que não têm problema não são pastores de Deus. São covardes. São pessoas que estão se prostituindo. Que estão dando mais importância às autoridades humanas do que à voz de Deus. Nós amamos os homossexuais? Sim. Mas amar não é concordar com tudo. Nós não vamos matar os homossexuais. Não é esse o propósito do cristianismo. Não foi para isso que Jesus veio. Mas nós não vamos deixar que o seu pecado se espalhe no nosso entendimento, com as nossas crianças. Se não gosta, mude. Procure quem te fale aquilo que tu queres ouvir. Mas o Ministério Destruindo Fortalezas vem para desfazer as obras do diabo como um mestre. O seu apocalipse é hoje, amigo. Minha amiga, ouvinte, você já está vivendo o apocalipse. Você quer seguir o Cordeiro? Prepare-se, porque foi chamado para uma guerra. Não é para viver somente em paz. Descansado, você vai ter missões para defender essa colina. Essa colina que tem sido erigida sobre as ruínas de tanta vida. Onde o nosso rei faleceu, aquele que é da linhagem de Davi. Você está preocupado com o dia da manhã? Você não está subindo a Cristo. Jesus mandou que você não se preocupasse com o dia da manhã. Você está preocupado com o emprego? Você está preocupado com as contas por pagar? Você está sendo desviado. Se você se preocupar com a sua posição no reino, Deus vai tratar desses assuntos. Simplesmente confie. Ah, então, mas eu não devo procurar emprego. Deve. Não deve deixar a ansiedade tomar posse do seu filho. Não deve o medo ser mais alto do que a voz de Deus. Se você estiver cumprindo o seu chamado, Deus vai acrescentar todas as coisas. Se você precisa de uma bênção urgentemente de saúde, Deus sabe o seu limite. Eu posso testemunhar disso, porque eu já não estaria aqui se Deus não me tivesse curado. Eu tenho provas na minha família. E aqueles que ouviram o testemunho que eu dei numa rádio americana, eles sabem do que eu estou falando. Nós não estamos falando por falar, nós experimentámos primeiro, nós fomos treinados por Deus. Você que é pastor, que investiu uma vida inteira numa congregação que se desviou e está ouvindo, está sendo consigo que Deus está falando. Saiba que Deus tem algo melhor. Deus não te vai largar, não. Deus sabe o que tu investiste. Deus sabe o teu amor com as tuas ovelhas. Deus sabe o quanto tu oras. Mas não tens coragem? Pede. Há uma colina onde um povo se está abrigando. Essa colina. Nessa colina está sendo travada a batalha do Armagedom. Essa colina é a rocha. É Jesus. E há um povo que vai seguir Jesus até à morte. E em nome de Jesus Cristo, a todos os espíritos que estão agindo contra as ovelhas de Deus, para que não ouçam esta mensagem, eu digo, vocês caem por terra em nome de Jesus. O sangue de Jesus levou essas pessoas. Foram justificadas naquela cruz. Eu não nego o sangue de Jesus. Mas também não nego o nome. Os ensinos que Cristo deixou. Porque em Apocalipse está escrito que nós vencemos pelo sangue e pelas palavras do seu testemunho. Nós não cortamos versículos ao meio para fazer doutrinas para depois desviar os entendimentos com meias verdades. Venceram pelo sangue e pelo testemunho das suas palavras. E o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Jesus não ensinou ninguém a clamar pelo sangue na luta contra os pensamentos, contra as sugestões malignas, contra os anjos caídos que estão aí. É o nome do Cordeiro, é o nome de Yeshua. Você não vai deixar de ser atacado pelo inimigo se andar sempre puro. Assim como um soldado não vai deixar de levar uma bala se tomar banho e for E se for dizer para o inimigo que está limpinho, não pode levar nenhum tiro, porque acabei de tomar banho. Acha que Satanás vai rir na sua cara. Ótimo, então clama pelo sangue. Porque eu não respeito esse sangue. Eu não respeitei o próprio Senhor e fui tentá-lo. Eu não respeitei Pedro, eu não respeitei Judas, eu não respeito ninguém. Eu vou respeitar-te a ti porque estás limpinho. Satanás veio para roubar, matar e destruir, não foi para respeitar ninguém. Você tem que usar as armas que Jesus lhe concedeu. Você tem que firmar nas palavras do Cordeiro. Não naquilo que os homens te ensinam, que se desvia do Cordeiro. Quando os apóstolos mandaram a carta às igrejas, eles deram apenas duas instruções. As igrejas dos gentios, da qual você faz parte e eu também. Que não comessem carne sufocada ao sangue, para que não comessem sacrifícios do sangue e se guardassem da idolatria, dos demónios. Será que eles esqueceram do dízimo? Será que eles esqueceram de guardar o sábado? Não foi o Espírito Santo que achou por direito enviar esses mandamentos? Está lá na Bíblia. Você crê na Bíblia? Então leia. Foi o Espírito Santo que deu esses mandamentos. E o Espírito Santo ia se esquecer do resto? Mas é a semente da serpente, a semente dos fariseus, aqueles que sempre poluíam Israel, aqueles que misturaram as escolas de mistério da Babilônia com a Torá. Os escribas e fariseus que se sentavam na cadeira de Moisés, que Jesus alertou, que distorciam a Escritura. Pois é essa semente, dessa serpente, dos enganadores, dos que fazem cair, dos néfilim, que estão sentados nesses tronos de tijolo, que estão querendo reinar sobre a sua vida. Saia dela, povo meu. Procura homens fiéis a Cristo, cujo exemplo esteja firmado no sangue, no sacrifício de Jesus, nas palavras do seu testemunho, não nas dos mestres de obras de igrejas. Aqueles que valorizam o sangue e o nome do Cordeiro. O que é o nome que você tem como herança? Você tem um novo nome, sabia? Você tem autoridade para usar o nome de Jesus. Repreender na cara. Repreendei o diabo e ele fugirá de vós. Amados, nós estamos somente querendo uma coisa. Vocês se libertem, que se alistem para pregar a verdade. Mentirosos este mundo já tem muito. E a iniquidade está se espalhando. Se você não tomar cuidado, o seu coração vai esfriar como Jesus. Se continuar vivendo em geladeiras espirituais, você vai congelar. Você não vai esfriar, você vai congelar. Sua fé vai morrer. Saia, sinta que Deus está te chamando para uma nova forma de vida, uma vida de verdade com Ele. Tudo começa no seu quarto, tudo começa na força de vontade que você tem em querer valorizar quem te valorizou. Apocalipse é hoje, não é só quando o Anticristo formar a nova ordem mundial, é hoje. Se você não se alistar, você está se alistando no outro. Está contribuindo para que tudo isso se apresse. Mas se você se alistar no exército da verdade e não das meias-verdades, se você se libertar das meias-verdades, você estará se alistando na verdade. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. Você é livre. Deus está te dizendo hoje, eu quero te libertar mais. Eu já te dei o livre-arbítrio. Eu já te dei o meu filho. Agora põe em prática o que ele ensinou. Não procures nos homens. Se precisares da ajuda dos homens, procura aqueles que estão vivendo o que tu queres viver. A Magedon não é a sua vida. É a sua colina. Construa nessa colina. Não construa na planície onde
traduziram que se iriam lá juntar na planície dos exércitos, no meio das multidões. Não é aí que você tem que construir a sua vida. É na colina, é na rocha, escondido na rocha. Ouça a voz do Espírito Santo. Deus hoje, mais uma vez, está tocando no seu coração. Você pode terminar este programa e acorda amanhã, vai para a sua igreja e pode continuar fingindo que não está acontecendo. Nós temos grupos que nos reunimos. Nós não precisamos de pagar uma renda em templo. Nós nos reunimos em lugares que nós determinamos. Nós buscamos a Deus em conjunto também. Às vezes nas casas uns dos outros. Quando existem irmãos com mais abundância, eles mesmos alugam um espaço e todos nós ajudamos. Mas ali não há mestres nem aprendizes. Ali somos todos filhos de Deus. Cada um contribui com o seu talento. Mas não há uma autoridade humana sobre as outras. Cada um é responsável pela sua colina. Que Deus possa abençoar a sua vida ao ouvir este programa. Porque Deus não quer que você perca mais tempo. Seguir Jesus é transformar-se num ser espiritual que aprende a discernir as coisas da vida, não apenas as coisas deste mundo, mas que a procura entender o sentido mais amplo da existência. Você foi feito filho de Deus, nasceu de novo. Para que continuar numa vida velha? Estamos encerrando, querido. Que este louvor possa falar ao seu coração. Que Deus possa agir através deste louvor e levá-lo a desejar e a concretizar esse intento de mudar de vida, mas para melhor. Saindo dessa Babilônia, dessa confusão de prioridades, dessa confusão de ideias, para colocar a sua confiança em tudo o que saiu da boca do Senhor Jesus. Tudo o que está registado na Bíblia. As minhas palavras não passarão. Vós todos sois filhos. O meu reino já está aqui. O reino de Cristo não vem só quando ele descer das nuvens. Ele já estava lá e já está aqui. Está à sua disposição. Você pode adentrar pelo véu sempre. Sempre que se lavar no sangue do Cordeiro. Sempre que invocar o sangue do Cordeiro. Com arrependimento no coração. Com humildade. E pedir o perdão dos seus pecados. Em nome de Jesus. Em nome. Pelo seu nome são perdoados os vossos pecados, filhinhos. Diz João. Amados, que Deus os abençoe. E que esta mensagem possa dar o fruto em cada uma das vidas que vai ouvir. Segundo a vontade do nosso amado Pai Jesus. O Deus de Israel, também conhecido por Yahvé, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, cujo nome é sobre todos os nomes, sobre todos os papas, sobre todos os ministérios, sobre o ministério destruindo fortaleza. Deus abençoe a sua vida. E até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.
tristeza do meu coração. Fazem meus lábios a te cantar. Meus anseios mais secretos me empurram para ti. Meus desejos mais profundos são mais rasos que os teus. Meus propósitos em minha vida são mais altos que os meus. Eu me sinto como a terra, sem forma e vazio. Eu percebo o teu espírito pairando sobre mim, me formando, me enchendo de vida sem fim. Formando o meu caos num imenso jardim onde tu habitas, Senhor, onde tu me chamas pelo meu nome. Onde tu me cobres com a pele do cordeiro, onde tu me livras da maldição e me promete salvação em Jesus. Parte do meu corpo eu ofereço a ti. Um instrumento de justiça que santifica o teu nome. Eu desejo e contemplo o pecado, o que eu vejo, sim, eu vejo a tua cruz. Me chamando, me atraindo, sim, ela me seduz a morrer contigo, Jesus, a quebrar os meus vínculos com o pecado, a viver mais santo, assim como tu és, a viver mais puro, assim como tu és, a viver mais simples e assim subir mais alto do que eu, Senhor, mais alto do que eu.